E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Não se esqueça de nos acompanhar também em nosso site, jornal.usp.br, e ainda pelo aplicativo de celular, é gratuito, é só baixar. Nós seguimos com as principais notícias do dia e também os temas que fazemos questão de compartilhar com o nosso ouvinte. Quando tem uma dimensão como essa, né, que a gente vai trazer para você, vamos falar de uma doença importante, de um problema de saúde pública relevante, como é a questão da saúde cardiovascular. Acontece um evento a partir da semana que vem do Instituto de Estudos Avançados, em parceria com a Novartis Pharma, a Sociedade Brasileira e o Cuidado da Saúde Cardiovascular, que obviamente tratará da doença, que é a principal causa de morte no país, atingindo um número próximo a 400 mil mortes por ano. Há aspectos importantes que aqui vamos adiantar nos painéis que serão tratados na semana que vem. E eu converso com o professor José Eduardo Krieger, de Medicina Molecular, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR, o Instituto do Coração. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, obrigado pelo convite.
E também o professor Paulo Saldiva, do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina, nosso colunista aqui na rádio. Tudo bem, professor Saldiva? Bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia, Krieger. Fico feliz de abordar um tema tão importante que é a prevenção da mortalidade precoce por doenças cardiovasculares e a prevenção da doença cardiovascular.
Eu começo justamente com o professor Saldiva. Explica um pouco para a gente, professor, por que ela é considerada doença cardiovascular uma doença negligenciada?
Doenças negligenciadas são aplicadas geralmente a um agente, né, um agente infeccioso. No caso, ela é negligenciada porque ela é negligenciada pelo próprio portador dela. Você sabe muito bem as causas, é uma doença silenciosa. E a gente vive, né, em circunstâncias onde o acesso à saúde, ao mesmo tempo que temos para cuidar de nós mesmos, porque trabalhamos muito, nós vivemos uma sociedade onde estamos demandados por muito tempo para trabalhar, ela provoca, então, a pessoa não consegue cuidar de si próprio. E então a hipertensão é silenciosa, mudança de hábitos nem sempre você pode fazer. Então hoje o mapa, a cartografia da mortalidade precoce por doença cardiovascular, tanto no Brasil como no município de São Paulo, ela é extremamente heterogênea e pode variar quase 16 vezes dependendo do código de endereçamento postal. Uhum. Ou seja, na mesma cidade você tem, no mesmo município, com o mesmo sistema de saúde, teoricamente, você tem isso não por causa da falta tanto de assistência à saúde, mas da capacidade do indivíduo controlar as doenças crônicas, como hipertensão, como diabetes, como a obesidade, e ao mesmo tempo poder tomar medidas preventivas saudáveis, como fazer exercício de forma adequada. E, sem querer estender muito, existe então todo um desafio para que através tanto de mecanismos de promoção de educação, como também uso de dispositivos que possam medir a distância, a pressão arterial e outras coisas desse tipo, você possa, digamos, começar a fazer campanhas e atuar efetivamente. É disso que nós vamos falar, diálogo entre a doença e as condições de vida do povo.
Professor Krieger, de alguma maneira, esse problema que já existia antes da pandemia foi agravado? Eu digo isso em função também da população menos favorecida, que não tem plano de saúde, que não tem condições, né, de muitas vezes de ter uma assistência à saúde com maior frequência e que antes da pandemia, quando podia recorrer ao sistema público de saúde. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi impactada a saúde cardiovascular com a pandemia.
Eu acho que houve um grande impacto. E dois merecem ser destacados. O primeiro deles é que, dada a emergência, os sistemas de saúde tiveram que voltar suas atenções de maneira muito importante para aqueles que estavam sendo acometidos pela doença, né, pela Covid. Haja vista, por exemplo, que o nosso hospital, o Hospital das Clínicas, o Instituto Central, ele praticamente se tornou o maior centro que atendeu esses pacientes, e por conta disso, o que estava lá dentro teve que passar em parte para os outros institutos, como, por exemplo, para o INCOR, onde algumas cirurgias de maior emergência tiveram que ser vistas, mas o que eu gostaria de enfatizar é que nós praticamente suspendemos todo o cuidado eletivo. Então, esse foi um impacto muito grande. E o segundo é que a própria Covid é uma caixinha de surpresas sobre todos os aspectos. E aquilo que era muito óbvio, que um órgão-alvo era o pulmão, foi o começo da história. Então, mesmo na fase aguda, nós já tivemos demonstrações de acometimento de outros órgãos, notadamente o sistema cardiovascular. Então, isso entre o indivíduo estar apresentando a doença, e principalmente naqueles onde o quadro foi complicado, aqueles que estavam em UTI, por exemplo. E depois, mais uma surpresa, que é os que, em tese, se curaram da Covid e que agora estão apresentando sequelas. E sequelas também relacionadas não só à parte respiratória, que é um pouco intuitivo a gente pensar nesse sentido, mas também com questões cognitivas, afetando o sistema nervoso e o sistema cardiovascular como um todo. Então, esses dois pontos explicam tudo, mas mostram os dilemas que nós passamos. Primeiro, direcionar a atenção para a pandemia e suspender o que não poderia ser suspenso. E o segundo é que a própria doença está nos causando algumas surpresas e afetando também o sistema cardiovascular.
Quer dizer, professor Saldiva, muita gente deixou de tratar, às vezes, de um problema de saúde em função da pandemia. Então, o desafio para o enfrentamento dessa doença cardiovascular pós-pandemia vai ser grande. Eu quero perguntar especificamente, onde é que o senhor acha que estamos errando no enfrentamento desse problema de saúde pública? É na atenção primária? É ali, nesse primeiro atendimento, que tem que se fortalecer o trabalho, ou é com campanha de conscientização, explicando sobre o exame de sangue, aquele simples que a gente pode fazer pelo menos uma vez ao ano e que poderia evitar essa doença? Claro que hoje a medicina tem recursos, tem mais recursos para tratar de um infarto, de um AVC, mas ainda assim é uma doença evitável, né? Então, onde é que a gente está errando?
Eu acho que é tudo isso que você falou, né? O professor Krieger, ele mencionou, as pessoas, primeiro tinham medo de ir no hospital, depois quando ia no hospital tinha Covid, redirecionando o foco, né? A gente ficou monotemático, nós mesmos, pesquisadores, passamos a trabalhar muito, era uma guerra. E também, vamos analisar, né? Ficar em casa, quanta gente engordou, quanta gente não pode fazer as práticas sustentáveis, caminhar, de fazer, porque se estava restrito, principalmente os idosos. Você muda completamente o regime alimentar. Isso foi o que aconteceu na pandemia. Mas antes disso, você vai ver que pega um indivíduo que seja, por exemplo, um motorista de aplicativo. Ele fica sentado 14 horas por dia. Ele trabalha, ele vai para a rua cedinho, vai chegar em casa de noite. Que horas que esse indivíduo vai se cuidar? Aonde ele vai comer? Ele tem que sobreviver. Então, hoje a gente está vendo que a sobrevivência no Brasil, e principalmente agora na vigência do desemprego, ela é muito séria. E as pessoas vão procurar trabalhar. E depois é que vão cuidar de si próprio. Às vezes cuidar da família, cuidar dos compromissos. Então, a resposta está na atenção primária. E principalmente, a doença cardiovascular, além da medicação que você pode tomar, você tem que modificar hábito. Isso envolve você entrar e dialogar com lideranças comunitárias. Todos os estudos de intervenção que fizeram isso, que conscientizaram os agentes de saúde, que levaram monitores portáteis, o indivíduo usar para controlar a pressão arterial, para ver os picos que tem, os programas de incentivo à alimentação saudável, criação de hortas comunitárias que pudessem oferecer alimento. Isso já aconteceu em São Paulo, não estou falando de utopias, eu estou falando que na própria Zona Leste já houve uma intervenção em parceria com a prefeitura, que fez um foco numa região de altíssima taxa de mortalidade precoce cardiovascular e usou regiões da própria Zona Leste que não foram colocadas. E houve uma redução de 30% da mortalidade em 3 anos por doença cardiovascular. Então, o fortalecimento, a capacitação e a resolutividade da atenção primária é um dos caminhos, mas não basta isso. Basta, você tem que entrar na vida das pessoas. É como fumar. né? Você tem que modificar hábitos. É muito mais difícil você modificar hábitos. E isso implica em, digamos, convencer a pessoa que ele tem que mudar de vida, que ele tem que perder peso, que ele tem que comer diferente, que ele tem que reservar um tempo para cuidar de si. Então, é lamentável que a gente tenha uma vida dedicada, sei lá, 80%, 70% do tempo útil ao trabalho, uns 20% para a família, e quando vai sobrar, você vai se colocar sempre no final da fila das prioridades. É assim que vive a maior parte da população brasileira.
E aí, professor Krieger, a doença vai avançando, né? Vai avançando. Então, queria que o senhor falasse um pouco também sobre como é que a gente pode conscientizar, como é que a gente pode ter uma campanha, uma linguagem muito direta para as pessoas. Tem a tal da campanha 12 por 8, que se refere à pressão. Então, tem que ter controle de açúcar, colesterol, pressão. Fala um pouco para a gente. Que mensagem é essa clara, direta, que a gente precisa dar a todos nós? Quer dizer, todos nós corremos o risco. Alguns são mais vulneráveis a essa doença. Então, qual é a mensagem? Campanha de conscientização, isso também ajuda?
Olha, ajuda. Eu acho que o Saldiva já colocou alguns pontos. E ele colocou onde tem que ser um dos focos. Eu não acredito que tenha uma bala mágica, uma bala de ouro para resolver isso. Até porque nós somos muito diferentes e muito a nossa suscetibilidade a convencimento é variável. E nós vamos ter que trabalhar com tudo isso. Mas o que eu queria abordar um ponto para você, se você olhar na programação desse nosso evento do IEA, a última sessão, ela é basicamente de representantes da sociedade. Quer dizer, você tem ali desde deputados, tem o pessoal do Conasems, quer dizer, representando todos os municípios, secretários de saúde e etc. Então, e isso é muito importante. Quer dizer, então vai estar se falando de experiências, daqueles estudos que o Sr. Saldiva mencionou, ou seja, academia, tem quem vende remédio, enfim, tem todos os atores, porque isso não é uma questão de um ou outro ator, é um conjunto, é uma questão da sociedade. Mas o que eu queria chamar a atenção é que, primeiro, esse foco que o Saldiva colocou da atenção primária, e principalmente uma atenção primária resolutiva, e aprender em cada um desses elos como melhor tratar, porque o que vai funcionar eventualmente na Zona Leste não vai funcionar na Zona Norte. Enfim, eu estou querendo dizer que não tem um único caminho, e nós vamos ter que ser criativos e ter protocolos para lidar com tudo isso. Mas o ponto que é um desafio para nós, e como vários outros na pós-pandemia, nós temos a pós-pandemia e o pós-capitão. Então, quer dizer, que o Brasil ainda vai se beneficiar dessas duas coisas, né? Quer dizer, nós chegamos no fundo do poço, então, nesses dois aspectos. Um é um problema mundial e o outro é um problema local. Então, o período pós-capitão e o período pós-pandemia. E isso nos coloca, no setor de saúde, uma questão que é fundamental. Até hoje, a medicina, ela foi muito reativa. E não é porque ela queria ser reativa, porque é os instrumentos que a gente dispõe. Então, o indivíduo fica doente, ele vai procurar o hospital, vai procurar o médico, nos três níveis, vamos dizer assim. O nível hierarquizado é para ordenar esse processo, né? E nem sempre ele é utilizado. Se você é uma pessoa que tem posses e tem um cartãozinho de saúde, você não vai procurar um médico geral, você quer o super especialista. Já começa o erro daí. Ele acha que o bom é ele ter o super especialista. Não é. Esse cara é fundamental para a hora que você vai precisar dele. Eu costumo dizer, aqui no INCOR, por exemplo, não tem médico, tem técnicos, super especialistas. E isso não é derrogatório, muito pelo contrário, porque nós atuamos de uma forma hierarquizada. Quer dizer, agora, se você quer um médico para te conhecer, dificilmente esse médico está aqui no INCOR. Quer dizer, ele tem que ser um médico que conhece, está sabendo se a tua empresa está indo mal ou bem, se teu filho está com drogas ou não está com drogas. Quer dizer, ele tem que estar entendendo o que você está passando. Quer dizer, isso seguramente não é um super especialista. Muito bem, o que está acontecendo é que tem vários desenvolvimentos na medicina, inclusive esse das chamadas genômicas, medicina personalizada e etc., que estão começando a dar o embrião de a gente poder virar o jogo. Em outras palavras, nós vamos ter estratégias de identificar primeiro os indivíduos de alto risco. E até mesmo naquelas doenças que o Saldiva mencionou, negligenciadas ou pelo termo original, ou pelo que eles não estão sendo dada a devida atenção, nós vamos ter que procurá-los. É a mesma coisa que a USP. A USP não pode esperar os alunos fazerem o vestibular. para voltar. A USP é uma das melhores universidades, ela tinha que ter estratégia de ir atrás dos melhores alunos. Está tudo errado, ela é reativa. Claro que, como nós somos um grande magneto, ainda funciona, mas está tudo errado. Nós não poderíamos estar esperando. E a mesma coisa começa a aparecer na saúde. Quer dizer, então, nós não vamos esperar o paciente chegar. Genética, tem uma série de coisas, atenção primária, são instrumentos que a gente tem para se antecipar ao indivíduo não chegar aqui no INCOR com infarto.
Gostaria de continuar essa conversa com vocês, mas nosso tempo é limitado. De toda forma, estão todos convidados a participar deste evento que se inicia na próxima semana, na segunda-feira, dia 27, às 5 da tarde. A transmissão, como a gente faz questão de enfatizar sempre aqui, é pela internet, iea.usp.br/ao vivo. É um evento público e gratuito, aberto a todos os interessados. Aproveite, faça a sua inscrição, mas todos podem e devem participar, né? Acho que a responsabilidade é de todo mundo, né? Para a gente encerrar, professor Saldívar.
Eu acho que sim, estão todos convidados. Eu acrescentaria só uma coisinha no que o professor Krieger falou. Eu acho que nós temos que ir atrás. Eu comecei desde pequeno. Eu ensinaria saúde nas escolas e ensinaria a comer certo nas escolas. A escola não é só para dar conteúdo pedagógico, ela tem que ensinar a cidadania e a forma do indivíduo cuidar de si próprio. Porque a gente coloca que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Não, é um dever também nosso. Então, acho que a gente deveria começar a ensinar a promoção de saúde no ensino fundamental e acompanhar ao longo de todo o tempo.
Bom, estão todos convidados. Eu quero agradecer muitíssimo a atenção dos professores da Faculdade de Medicina da USP, José Eduardo Krieger e Paulo Saldívar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Excelente evento.